Agência Rádio Web, produção e reportagem, Christian Costa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Os oceanos ocupam cerca de 70% do planeta. Não é à toa que muitos especialistas defendem que não é possível pensar em conservação da biodiversidade ou em combate às mudanças climáticas sem pensar no oceano. A Organização das Nações Unidas chegou a decretar o período de 2021 a 2030 como a década do oceano, um esforço global para unir ciência, governos e sociedade em prol da conservação marinha. Encontros, oficinas e ações educativas ocorrem pelo país para reunir colaborações para a terceira conferência da década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável da ONU, que ocorrerá em abril do ano que vem no Rio de Janeiro. A secretária de Políticas e Programas Estratégicos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Andréa Latier, ressalta que a mobilização coloca o tema para toda a sociedade.
Está nas nossas mãos, eu acho que o pouco que cada um pode fazer, cuidando dessa biodiversidade, cuidando para não jogar lixo nos mares, incentivando as pessoas a descobrirem mecanismos para você poder diminuir as mudanças climáticas, diminuir o aquecimento do mar, vai ser um caminho muito, muito bom para todos. Então, eu acho que é por aí.
A conferência é uma ação global das Nações Unidas e vai ser realizada de 7 a 9 de abril de 2027 no Rio de Janeiro. O evento vai reunir até 2 mil participantes, entre governos, cientistas, sociedade civil, lideranças indígenas, jovens e o setor privado, para acelerar as ações em prol dos oceanos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Denise Coelho.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
As queimadas brasileiras tiveram uma queda de 31% ao longo do ano passado em relação à média histórica. Mesmo assim, foram queimados 17 milhões e 700 mil hectares ao longo de 2025. Os dados estão presentes na segunda edição do Relatório Anual do Fogo no Brasil, lançado pelo Map Biomas nesta terça-feira. O estudo mostra que a região amazônica foi a que mais registrou queda nas queimadas. A redução é apontada como fundamental para a preservação do bioma, como destaca a pesquisadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, e do Map Biomas Fogo, Vera Laís Arruda.
Então a Amazônia é um bioma mais florestal, que não é historicamente adaptado ao fogo. Então a gente observa como que os incêndios florestais têm aumentado no bioma, quanto que isso traz degradação para a floresta, deixa as áreas mais suscetíveis a novos incêndios, a degradação.
Mas mesmo com a redução, a Amazônia ainda concentra a maior parte das queimadas no Brasil. A região é acompanhada do Cerrado e juntos os dois biomas concentram 86% de toda a área atingida pelo fogo pelo menos uma vez desde 1985. Diferente da Amazônia, o Cerrado é mais adaptado ao fogo, que funciona até de forma positiva para a vegetação. Contudo, Vera Arruda destaca que mesmo com essa adaptação, a sequência de incêndios vem impactando negativamente na preservação do bioma.
O Cerrado, ele é um bioma que foi evoluindo historicamente com fogo, porém o que a gente observa hoje é como que essas fontes de ignição são majoritariamente de origem humana e como que tem alterado também o regime do fogo no Cerrado, com áreas cada vez mais frequentes, áreas queimadas cada vez mais frequentes, o tamanho das áreas queimadas também tem aumentado. Então, apesar de ser um bioma com alguns tipos de vegetação adaptados ao fogo, a gente vê que tem aumentado muito e alterado o regime natural no bioma.
O estudo aponta que a maior parte dos incêndios foram induzidos, ou seja, não de forma natural, por raios, como é mais comum. Diretora de Ciências do IPAM e coordenadora do Map Biomas Fogo, Anne Alencar, chama atenção para o aumento no risco de novos incêndios ao longo deste e do próximo ano em razão do fenômeno El Niño.
A gente consegue ver que os anos de El Niño, quando começa o El Niño, normalmente a gente tem uma área queimada maior, mas o ano seguinte é o ano que tem o maior impacto na área queimada. E eu acho que isso é bem relevante até para o que a gente está vivendo agora. Está todo mundo com medo, falando do Super El Niño. Nós tivemos Super El Niños nessa série histórica, foi um processo muito forte de realmente de inflamabilidade da paisagem como um todo.
Em biomas como Mata Atlântica, Pantanal e Pampa, metade ou mais da área queimada tiveram uma severidade alta ou muito alta. Ou seja, o impacto sobre a vegetação nesses locais tende a ser mais intenso do que na média do país. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Termina nesta sexta-feira o prazo para confirmar os dados informados na inscrição do ProUni. Os candidatos pré-selecionados na primeira chamada do programa Universidade para Todos precisam entregar à instituição privada de ensino superior a documentação que comprova as informações prestadas. Quem se inscreveu pode verificar se está na lista da primeira chamada no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior na parte ProUni. A entrega da documentação pode ser feita presencialmente na faculdade ou encaminhada por meio eletrônico. Depois, a instituição deve emitir a comprovação dessa etapa. O ProUni oferece bolsas de estudo integrais ou parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica. Para este segundo semestre, são oferecidas mais de 471 mil bolsas em 380 cursos de 879 universidades particulares. Candidatos não convocados na primeira chamada podem participar da segunda ou manifestar interesse na lista de espera. Da Rádio 2, Fabiola Altran.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A Federação das Indústrias do Paraná participou da primeira audiência pública da ANTT sobre a nova concessão da Malha Sul, sistema ferroviário estratégico para o escoamento da produção nos estados do Sul. A discussão foi subsidiar a elaboração do edital e do contrato da futura concessão dos corredores Mercosul, Rio Grande e Paraná-Santa Catarina. O superintendente da FIEP, João Arthur Mor, destaca a importância da reunião e explica quais são as principais pautas de interesse do Paraná para que o estado consiga ganhar mais competitividade.
A FIEP participou em Brasília da primeira audiência pública sobre o futuro da Malha Sul. A Malha Sul é uma grande malha de 7 mil quilômetros de ferrovias que ligam Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul com o Sudeste brasileiro. Nós estamos decidindo nesse momento quais são as obras necessárias para mais 30 anos de concessão. Então a FIEP esteve em Brasília, na ANTT, pleiteando obras como, por exemplo, a nova Serra da Esperança, uma ligação direta de Guarapuava até Irati, até Engenheiro Blay, na Lapa. Pleiteamos também o contorno ferroviário de Curitiba para retirar os trens de carga de dentro da cidade de Curitiba, fazendo primeiro o contorno oeste e depois já estudando o contorno leste da cidade. E também pleiteamos melhorias estruturais na ferrovia, com uma ampliação dos pátios. Tudo isso para que nós tenhamos uma ferrovia competitiva, que a gente possa reduzir o custo logístico e, com isso, termos um produto mais barato nas prateleiras do supermercado, além de, claro, maior segurança nas estradas, porque muitos dos caminhões que hoje estão na estrada vão ser transferidos as suas cargas para os vagões transportados pelas ferrovias. O importante passo foi dado. Teremos ainda mais 3 audiências públicas, uma em Curitiba, no dia 27, outra em Porto Alegre, no dia 29, e outra em Florianópolis, no dia 31. A FIEP estará presente defendendo os interesses da indústria paranaense e tornando o Paraná mais competitivo.
A nova concessão da Malha Sul envolve mais de 4 mil quilômetros de ferrovias e deve impactar diretamente o transporte de produtos industriais, agrícolas e de exportação. A FIEP defende que o modelo considere a realidade dos setores produtivos e ajude a fortalecer a conexão com portos, polos industriais e corredores estratégicos. A audiência pública faz parte do processo de consulta da ANTT. Além da sessão em Brasília, estão previstas reuniões em Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis, com possibilidade de envio de contribuições pela sociedade antes da definição final do modelo de concessão. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Às vésperas da entrada em vigor da tarifa adicional de 25% imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, o presidente Lula mantém o silêncio público sobre o novo capítulo da disputa comercial. Nesta segunda-feira, o petista participou de uma cerimônia no Palácio do Planalto, mas não comentou o tema durante o evento. Questionado por jornalistas antes da cerimônia, o presidente voltou a evitar a questão e respondeu em tom de brincadeira.
Presidente!
O senhor tem falado com o Jax Wagner, oi, presidente?
E o tarifaço, presidente?
E que custa o quê?
Nos bastidores, a estratégia é calculada. A orientação do Palácio do Planalto é evitar, neste momento, um confronto direto com o presidente americano Donald Trump e priorizar a retomada das negociações. O governo também tenta ampliar a lista de produtos que ficarão fora da sobretaxa e prepara medidas de apoio aos setores afetados. Na avaliação de auxiliares de Lula, a reação mais dura poderia favorecer politicamente o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. Integrantes do governo também acreditam que as negociações comerciais mais amplas com Washington podem avançar somente depois das eleições presidenciais de outubro. Enquanto evita elevar o tom contra os Estados Unidos, Lula avalia explorar politicamente a defesa da soberania nacional na campanha pela reeleição. O mote estudado dentro do PT é por um Brasil soberano, com um discurso voltado à redução da dependência externa em áreas consideradas estratégicas. A possibilidade de aplicar a lei da reciprocidade econômica não está descartada, mas, por enquanto, a prioridade no Palácio do Planalto é manter o diálogo e evitar que Lula trate publicamente do assunto. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Os preços do etanol hidratado e do diesel ficaram mais baratos nas bombas de combustíveis do Brasil nos primeiros 15 dias de julho. O recuo médio ficou na casa dos 2%. Levantamento IPTL, feito com base em transações diretas nos postos de todo o país, aponta que o etanol teve a redução mais expressiva no período, vendido a um preço médio de R$ 4,29 por litro. O recuo do biocombustível é impulsionado pelo avanço da moagem da safra de cana-de-açúcar e pelo aumento da produção a partir do milho. O óleo de diesel comum também acompanhou a tendência de baixa e encerrou os primeiros 15 dias do mês, negociado em média a R$ 6,87 por litro. Já a gasolina variou menos, com um leve recuo que beirou 0,5%, mantendo o preço médio nacional na casa dos R$ 6,77. O cenário deu ao etanol hidratado mais vantagem competitiva e o biocombustível passou a ser a opção economicamente mais vantajosa para os proprietários de veículos flex na maior parte do território nacional. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O Brasil chegou a ter mais de 15 milhões de pessoas morando sozinhas em 2025, segundo dados da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O número mais que dobrou em pouco mais de 10 anos, com crescimento de quase 110% em relação a 2012, quando o país tinha mais de 7 milhões de moradores em domicílios unipessoais. Hoje, quase um em cada 5 domicílios brasileiros tem apenas um morador, reflexo do envelhecimento da população, da maior autonomia financeira e de mudanças no estilo de vida. Daniel Moreira, administrador e coordenador do Grupo Temático de Condomínios no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, ressalta como essa mudança de comportamento tem transformado o mercado imobiliário.
Eu vejo que o crescimento de domicílios unipessoais, que hoje quase um em cada 5 no Brasil, reconfigurou toda a cadeia do setor imobiliário, né? As incorporadoras passaram a lançar plantas menores e mais compactas, né? Tipo estúdios, imóveis de um dormitório, kitnets modernas, como resposta direta a essa demanda, algo que há 15, 20 anos era nicho e hoje é a corrente principal em lançamentos urbanos. Isso também impactou o mercado de locação, que cresceu proporcionalmente mais rápido que o de venda nesse segmento.
Entre as pessoas que vivem sozinhas, os homens representam mais da metade, 55%, e as mulheres, 45%, segundo o IBGE. Para Daniel Moreira, o tamanho do imóvel deixou de ser o principal fator na decisão de compra, sendo possível oferecer conforto e qualidade de vida em imóveis menores.
Eu entendo que o tamanho perdeu o protagonismo. O que ganhou peso foi a inteligência do layout. Um estúdio, por exemplo, de 35 metros quadrados, bem projetado, hoje entrega mais qualidade de vida do que um 2 quartos mal distribuído de 60 metros quadrados. Outros pontos que pesam bastante seria área de lazer, espaço de trabalho, remoto, portaria 24 horas, condomínio IPTU proporcionais ao tamanho reduzido e proximidade de comércio e serviços, já que quem mora sozinho depende mais do entorno para suprir o que o apartamento não oferece.
Os dados indicam uma mudança estrutural na forma de morar, com impacto direto sobre o tipo de imóvel, a localização e os serviços considerados relevantes na decisão de compra ou locação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Nesta quarta-feira, 22 de julho, um dos principais eventos do calendário da tecnologia volta aos holofotes para o mercado de smartphones. Durante o Galaxy Unpacked, será apresentada a próxima geração de dispositivos Galaxy, incluindo um novo formato de celular. Rafael Aquino, que é diretor de produto de Mobile Experience da Samsung Brasil, explica como isso pode mudar a experiência do usuário e destaca o encontro com a inteligência artificial.
O formato do dispositivo influencia diretamente a maneira como usamos um smartphone. O novo formato cria novas possibilidades para trabalhar, criar conteúdo, assistir a vídeos e aproveitar melhor os recursos de inteligência artificial ao longo do dia. A inteligência artificial ganha novas possibilidades quando é pensada junto com o formato do dispositivo. Telas maiores, diferentes formas de interação e um ecossistema conectado permitem que esses recursos façam ainda mais sentido na rotina das pessoas. É justamente essa evolução que veremos refletida na próxima geração de dispositivos Galaxy.
Além disso, durante o Galaxy Unpacked, a empresa deve mostrar como inteligência artificial e segurança caminham juntas para oferecer experiências cada vez mais inteligentes e protegidas.
O próximo Galaxy Unpacked acontece em 22 de julho e marca a chegada de um novo formato de dispositivo Galaxy. A proposta é mostrar como o formato e AI evoluem juntos para criar uma nova forma de interação com a tecnologia. Quem quiser acompanhar o lançamento e garantir benefícios exclusivos, já pode fazer o pré-registro em samsung.com.br/unpacked.
O evento desta quarta-feira tem transmissão ao vivo nos canais oficiais da Samsung a partir das 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. Mais informações no site da Samsung e no Samsung Newsroom Brasil. Produção e reportagem, Agência Rádio Web.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Giro Internacional. Daniela Franco.
Pela 10ª noite consecutiva, os Estados Unidos realizaram bombardeios contra o Irã, que respondeu com ataques a países aliados de Washington no Golfo Pérsico. O exército americano afirmou ter mirado em centros de comando militar e alvos marítimos. Já o Irã bombardeou instalações americanas de radares e de defesa antiaérea no Golfo. Bahrein e Jordânia confirmaram ter sido alvo de ataques iranianos. Paralelamente, os rebeldes hutis pró-Irã declararam que vão bloquear o estreito de Bab el-Mandeb, rota importante para o transporte de petróleo. O objetivo dos insurgentes é penalizar a Arábia Saudita, que realiza há anos operações militares contra o movimento xiita e iemenita, com o apoio dos Estados Unidos. No Líbano, o exército anunciou ter mobilizado tropas em direção ao sul do país, região até então controlada por Israel. A medida é o primeiro teste após a assinatura de um acordo, apoiado por Washington, que prevê zonas piloto, com a saída progressiva de soldados israelenses em troca do desarmamento do grupo Hezbollah. O projeto começa a ser implementado a poucas horas de uma reunião prevista hoje em Washington, entre o presidente libanês Joseph Aoun e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O primeiro-ministro canadense Mark Carney se diz pronto a aprofundar as negociações sobre as relações comerciais com os Estados Unidos. A declaração é feita após um anúncio do presidente americano Donald Trump de novas tarifas de 50% sobre alguns produtos canadenses. Segundo a Casa Branca, as taxas vão entrar em vigor em 30 dias sobre o vinho, tacos de hóquei e cimento do Canadá, entre outras mercadorias. Já no Brasil, tarifas adicionais de 25% impostas pelos Estados Unidos entram em vigor amanhã. No Reino Unido, o novo premier britânico Andy Burnham realiza hoje a primeira reunião com integrantes de seu governo, marcado pela saída de aliados de seu antecessor, Keir Starmer. Embora o novo gabinete reúna figuras que já integravam a equipe de Starmer, aliados fiéis do ex-premier foram afastados. Por outro lado, Shabana Mahmood, conhecida por sua firmeza em relação à imigração, permanece no Ministério do Interior do Reino Unido. Nessa manhã, o governo britânico já anunciou em um comunicado sua primeira medida, a eliminação do imposto sobre o valor agregado sobre a eletricidade residencial a partir de 1º de outubro. O objetivo é reduzir as contas das famílias britânicas. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web, de Paris, Daniela Franco.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Sustentabilidade e competitividade caminham cada vez mais lado a lado no turismo. Em Brasília, um pequeno hotel transformou essa estratégia em um diferencial para o negócio. A CEO do empreendimento, Valéria Farias, conta que essa virada começou durante a pandemia, quando decidiu buscar um novo propósito para a empresa.
E aí foi justamente nesse momento que eu percebi que a gente precisava fazer mais do que recuperar um negócio. Eu precisava, naquela época, eu pensava muito sobre isso, quero encontrar um propósito. A sustentabilidade, ela surgiu mesmo como um caminho para gerar valor, reduzir desperdício e mostrar também que é possível ter um empreendimento economicamente viável, né?
6 meses depois de iniciar essa transformação, o Like You Hotel conquistou a certificação Lixo Zero e passou a investir em práticas como logística reversa, uso de energia proveniente de fontes limpas, produtos biodegradáveis e valorização de produtores locais. A iniciativa também passou a inspirar outros empreendimentos do setor turístico a adotarem práticas semelhantes. A gestora dos projetos de turismo do Sebrae no Distrito Federal, Laís Cabral, explica que esse exemplo mostra como sustentabilidade e competitividade podem caminhar lado a lado.
Quando um empreendimento incorpora essa agenda da sustentabilidade à própria estratégia, ele não está só reduzindo impactos ambientais, mas também criando um valor para o seu próprio negócio. No caso do Like You Hotel, a sustentabilidade ajudou a construir uma identidade própria.
Para o Sebrae, a tendência é que práticas sustentáveis ganhem cada vez mais espaço entre os pequenos negócios do turismo. Além de reduzir desperdícios e aumentar a eficiência, essas iniciativas ajudam a fortalecer a competitividade das empresas e impulsionam um desenvolvimento mais responsável do setor. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O preço dos alimentos caiu em junho na CEAGESP, a Central de Abastecimento de São Paulo, que trabalha com a compra e a venda de mercadoria de todo o país. Na média, o recuo foi de 1,63%. Alguns itens, porém, tiveram quedas bem maiores. Por exemplo, a batata Asterix, com um tombo de quase 9%. Ainda assim, o grupo Alimentos Diversos, do qual ela faz parte, registrou preços maiores. Itens como batata escovada, cebola e ovos vermelhos ficaram mais caros. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O Brasil chega às eleições de 2026 com o maior eleitorado da história. Dados do Tribunal Superior Eleitoral apontam que 158 milhões e 700 mil brasileiros estão aptos a votar em outubro. O número representa um aumento de 2 milhões e 200 mil eleitores em relação ao pleito de 2022, ou 1,46% de avanço. Na comparação com 2010, o salto é ainda mais expressivo, chegando a 17%. 5,5%. São mais de 22 milhões de cidadãos aptos ao voto a mais nesse comparativo. Segundo o especialista em direito eleitoral Alberto Rolo, este é um número natural que acompanha o crescimento populacional.
A partir dos 18 anos, o alistamento e o voto é obrigatório, dos 16 aos 18, e depois dos 70 é facultativo. Então, existe um aumento natural do número de eleitores por causa do aumento da população. Então, isso não significa que a nossa democracia está maior ou menor, ou que existe maior ou menor engajamento dos eleitores, dos cidadãos, de um tempo para cá.
Porém, se num cômputo geral o número macro de eleitores em relação aos últimos anos não reflete necessariamente um maior engajamento político eleitoral, o recorte específico dos jovens até 18 anos, que não são obrigados a votar, aponta um desinteresse dessa fatia da população, conforme destaca Rolo.
Houve uma diminuição do alistamento de jovens entre 16 e 18. Aí sim daria para a gente dizer, com base nos dados concretos, que houve um menor interesse, né, desses jovens, desse grupo mais jovem, na política.
Segundo o TSE, 3 milhões e meio de jovens com 16 a 18 anos estão aptos a votar, o que representa uma queda de 14,52%. Já as mulheres seguem como maioria entre os eleitores, representando pouco mais de 52% do eleitorado brasileiro. Segundo o TSE, são quase 84 milhões de eleitoras contra cerca de 75 milhões de homens. A participação feminina também cresceu em relação à última eleição geral e, de acordo com Alberto Rolo, é um fator que deve influenciar nas estratégias eleitorais.
As mulheres já são maioria no eleitorado brasileiro já faz tempo, já faz algumas eleições. E é lógico que isso influencia o direcionamento das campanhas eleitorais, que tem que dar importância às mulheres, sim. E principalmente tomar cuidado e evitar falar mal de mulheres ou dizer que mulheres não sabem votar, né? Já que elas são a maioria. Os candidatos e os seus assessores precisam tomar muito cuidado com o discurso para não ofender e não atingir as mulheres.
Os dados do TSE mostram ainda que a região norte foi a que registrou o maior crescimento proporcional no número de eleitores desde 2022, com 4,4% a mais, cerca de 549 mil títulos. Já o sudeste, que representa quase 42% do eleitorado nacional, registrou uma queda de 0,56% na mesma comparação, tendo agora 66 milhões e 300 mil títulos aproximadamente. No dia 4 de outubro, os brasileiros vão às urnas para escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais. Se houver segundo turno, a votação deve acontecer no dia 25 do mesmo mês. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, William Sopa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O Paraná terá 8.609.026 eleitores aptos a votar nas eleições 2026. Pela primeira vez, o estado aparece como o quinto maior colégio eleitoral do país. Curitiba concentra o maior número de eleitores do estado, com 1.410.995 pessoas aptas a votar. Na sequência, aparecem Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, São José dos Pinhais e Foz do Iguaçu. O Paraná também se destaca na biometria do eleitorado, que tem cadastro válido. O presidente do TRE Paraná, desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, comenta os números do eleitorado paranaense, o avanço da biometria, o perfil por gênero e outros dados relevantes para o próximo pleito.
Com a consolidação dos números pelo Tribunal Superior Eleitoral dos eleitores do Brasil, Paraná tornou-se o quinto maior eleitorado do Brasil, superando o Rio Grande do Sul. Hoje estamos somente atrás de São Paulo, Minas, Rio e Bahia. Desses dados, também é interessante notar que houve um aumento de 5% nos eleitores 60 mais aqui no estado do Paraná, atingindo mais de 1 milhão de pessoas nesse segmento. Além disso, o TRE do Paraná obteve a segunda colocação no número de eleitores com biometria realizada, faltando pouco mais de 2,5% a atingir a totalidade desses eleitores, ficando atrás somente do Piauí, que é um estado menor, que obteve faltando 2,4% daquele eleitorado para a realização da biometria. Verificou-se que 53% do eleitorado paranaense é composto por mulheres. A maior faixa de eleitorado vai de 40 a 44 anos, com mais de 826 mil eleitores nesse segmento. Temos 77 mil eleitores aproximadamente 15 a 17 anos e 823 mil eleitores da população que vai de 30 a 39 anos.
Outros dados mostram que 112.845 eleitores declararam algum tipo de deficiência, um aumento de cerca de 20% em relação a 2024. O Paraná também tem 6.132 eleitores que se declararam indígenas, alta de 55% na comparação com o último pleito municipal. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Receita Federal começa a emitir em 31 de julho o novo Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. A principal mudança é que o CNPJ poderá combinar letras e números, mas deverá manter o total de 14 caracteres. Hoje, todos os cadastros são formados somente por números. Essa alteração só vale para novos registros. Portanto, as empresas que já possuem CNPJ permanecem com a mesma numeração e nem precisam fazer atualização cadastral. O novo modelo foi anunciado em 2024. De acordo com a Receita, ele é necessário para ampliar a quantidade de combinações disponíveis e garantir a continuidade da emissão de CNPJ nos próximos anos, que corria o risco de se esgotar. Isso porque cerca de 69 milhões das quase 100 milhões de combinações possíveis já foram utilizadas. Com a mudança, as 8 primeiras posições vão identificar a empresa. As 4 posições seguintes vão definir o estabelecimento como matriz ou filial e os 2 últimos dígitos vão seguir numéricos. Eles servem para verificar a autenticidade da inscrição. Da Rádio 2, Fabíola Altran.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Depois de recuar para R$ 324,00 a arroba nos últimos dias, o preço do boi gordo voltou a subir no indicador CPEA Esalq para pouco mais de R$ 330,00. Ainda assim, o atual patamar está abaixo do registrado no fim de junho. Nos primeiros dias de julho, época de pagamento de salários e de aumento da demanda, o consumo de carne de boi não foi dos maiores. O período de férias escolares pode ser um dos motivos. Além disso, agentes do mercado falam em dificuldades no repasse dos custos para o varejo. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Você já parou para pensar como será a sua renda quando chegar à aposentadoria? Para muita gente, depender apenas do INSS pode não ser suficiente para manter o padrão de vida. E esse é um assunto que tem despertado cada vez mais preocupação entre os brasileiros. O superintendente de produtos de investimento do Itaú Unibanco, Rogério Calabria, explica que a alternativa mais indicada para quem deseja ter uma vida financeira confortável no futuro é investir na previdência privada.
A previdência, ele é o melhor produto de investimento para quem planeja se aposentar ou investir a longo prazo, porque só este produto tem características tributárias que fazem com que o dinheiro do cliente, na realidade, renda mais ao longo do tempo. Juro no Brasil é muito alto. E o juro alto significa o dinheiro trabalhando por você. Então, seja na categoria de VGBL ou de PGBL, o que é importante saber é que esse é o produto que você vai conseguir mais facilmente chegar no seu objetivo de aposentadoria.
Rogério Calabria destaca que hoje o mercado oferece planos para diferentes perfis e bolsos, inclusive com aportes de valores baixos.
No Itaú, por exemplo, os planos de previdência a partir de R$1 você pode aplicar. Aqui você vai ter uma assessoria para te ajudar a escolher qual é o plano que você deveria entrar e você vai poder acompanhar isso no aplicativo do banco, fazer os seus resgates, os investimentos, consultar a sua rentabilidade e vai poder, a um clique, falar com um especialista a qualquer momento se você precisar. Diretamente na agência, para encontrar informações da mesma forma para quem é indicado, para absolutamente todo mundo. É um produto inclusivo, mas que as pessoas precisam se atentar e fazer o quanto antes.
O superintendente de produtos de investimento do Itaú Unibanco diz que um plano de previdência privada pode ser feito até mesmo para crianças desde o nascimento. Rogério Calabria também lembra que o investidor pode transferir o plano de uma instituição para outra. A escolha costuma levar em conta fatores como confiança no banco, rentabilidade e taxas de administração mais baixas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
Você ouviu Panorama de Notícias, Difusora FM. Mais informações você confere durante a nossa programação. Curta, compartilhe e fique conectado com a Difusora FM no Instagram e no Facebook. Arroba Difusora FM 101.9.
Que tal um lugar agradável para seu evento, formatura ou reunião com deliciosos pratos da cozinha italiana? Você vai se surpreender no Porta Romana Eventos em Santa Felicidade. Faça sua reserva 3335-1530 e surpreenda-se com o delicioso buffet italiano, servido por quilo ou livre. De segunda a sexta-feira, 3335-1530. Porta Romana Eventos, Avenida Manuel Ribas, 4330.
Você está na Difusora, 4 e 6.
ZYO 613, Difusora FM, 101.9, Curitiba.
A sua parceira musical, Difusora.
Esse lugar, baby, vamos fugir. Tô cansado de esperar que você me carregue.
Vamos fugir pra outro lugar, baby. Vamos fugir. Onde quer que você vá, que você me carregue.
Diga que irá, Irajá, Irajá, pra onde só beijar você, você beija mim só.
Marajá, Marajó, qualquer outro lugar comum, outro lugar qualquer.
Guaporé, Guaporé, qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul.
Céu azul, onde haja só meu corpo nu junto ao seu corpo nu. Baby, vamos fugir. Pra onde haja um tobogã, onde a gente escorregue.
Vamos fugir, desse lugar, baby. Vamos fugir. Tô cansado de esperar que você me carregue.
Pois diga que irá, Irajá, Irajá, pra onde eu só vejo você, você veja a mim só.
Marajó, Marajó, qualquer outro lugar comum, outro lugar qualquer. Guaporé, Guaporé, qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul.
Céu azul, onde haja só meu corpo nu, junto ao teu corpo nu. Vamos fugir
pra outro lugar, baby.
Ah, vamos fugir
pra onde a gente tobogã,
onde a gente escorregue. Todo dia de manhã,
flores que a gente regue. Bem bom, uma banda de maçã,
outra banda de reggae.
Tô cansado de esperar que você me carregue.
Difusora.
Música é emoção. Música é difusora.
Difusora.
Por você eu tenho feito e faço tudo o que puder, pra que a vida seja mais alegre do que era antes. Tem algumas coisas que acontecem que é você quem tem que resolver. Acho graça quando às vezes louca você perde a pose e diz foi sem querer. Quantas vezes no seu canto em silêncio você busca o meu olhar e me fala sem palavras que me ama. Tudo bem, tá tudo certo. De repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz. Você sabe como me fazer feliz. Carne, alma gêmea, bate coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Estou morrendo de vontade de você. Carne, unha, alma gêmea, bate coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Estou morrendo de vontade de você. Às vezes no seu canto em silêncio você busca o meu olhar e me fala sem palavras que me ama. Tudo bem, tá tudo certo. Mas de repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz. Você sabe como me fazer feliz. Alma gêmea, bate coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Tô morrendo de vontade de você. Bate coração, as metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Tô morrendo de vontade de você. Bate da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Tô morrendo de vontade de você. Carinha.
Você está na Difusora 4 e 18.
Take it to the next level, baby, do you dare? Don't be scared, cause if you can say the words, I don't know why I should care. Cause here I am, I'm giving all I can, but all you ever do is mess it up. Yeah, I'm right here, I'm trying to make it clear that getting half of you just ain't enough. I'm not gonna wait until you're done pretending you don't need anyone. I'm standing in naked. I'm standing in naked. I'm not gonna try to. You're ready to swallow all your pride. I'm standing naked.
now. Read my mouth. If you ever want me back, then your walls need breaking down. Cause here I am, I'm giving all I can, but all you ever do is mess it up. I'm not gonna wait until you're done, pretending you don't need anyone. I'm standing in naked. I'm standing in naked. I'm not gonna try till you decide you're ready to swallow all your pride. I'm standing in naked. Wanna give you everything. Oh, wanna give you everything. Wanna give you everything. Oh, not gonna wait until you're gone. Cause you pretend that you don't need anyone. Can't you see that I'm naked? I'm standing here.
Difusora.
Gastar energia pra beijar sua boca. Fica comigo então, não me abandona não. Alguém te perguntou como é que foi seu dia. Uma palavra amiga, uma notícia boa. Isso faz falta no dia a dia. A gente nunca sabe quem são essas pessoas. Eu só queria te lembrar que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós. Eu estava errada e você não tem que me perdoar. Mas também quero te mostrar que existe um lado bom nessa história. Seja o dia, vamos viver, vadia. sinto a luz do dia.
Música é terapia. Música é difusora.
Olhos fechados.